Bem-vindos à edição semanal do programa Conversas, que teve aqui um interregno de algum tempo, as questões de saúde a limitarem também o acesso de convidados aqui aos estúdios. Hoje, para recomeço, com Paulo Anes, arquiteto de profissão, está neste momento a exercer funções também que são temporárias de um ano enquanto responsável pelo Conselho Diretor do Rotary Club de Aveiro. E é também um homem ligado à política, ao Partido Social Democrata e à Conselhia de Aveiro, que passou uma fase de eleições também a nível nacional dentro do Partido Social Democrata. Ou seja, temos aqui várias costelas para explorar. Paulo Anes, obrigado pela presença no programa que estamos a gravar na manhã do dia de emissão. E que teve aqui como mote, de facto, a conjugação de todas estas valências. E se calhar começamos nesta do Rotary Club de Aveiro, porque lançaram um torneio solidário, angariação de fundos dentro das ações de combate à poliomielite e em favor da vacinação. Como é que tem sido essa experiência no Rotary Club de Aveiro?
Antes de mais, um agradecimento ao Carlos Teixeira por este convite. É sempre um gosto estar aqui na Rádio Terra Nova. Começando então pela questão do Rotary Club de Aveiro, é com um grande gosto que sou o presidente em exercício do Rotary Club de Aveiro. É um clube já com uma história bastante interessante. Nasceu em 1954. Portanto, já...
E que foi padrinho de uma série de clubes, não é, creio?
Precisamente, eu. Padrinho de alguns clubes daqui da região, nomeadamente aqui de Ilhavo. Bom, efetivamente, o Rotary Clube de Aveiro tem vindo a exercer uma série de atividades em prol, geralmente, da sua comunidade. E desta feita temos um previsto para o dia 28 de fevereiro, 29 de fevereiro e 1 de março. Portanto, são 3 dias. Dentro de 9 dias, basicamente, o primeiro torneio de pádel do Rotary Clube de Aveiro, patrocinado pela Corvalto e pela Kia, e que tem a organização técnica do Aveiro Pádel Galitos. Isto, digamos, é uma feliz conjugação de interesses, no sentido de virmos, uma vez mais, a angariar fundos para destinados à erradicação da poliomielite, mais conhecida por paralisia infantil, que é uma doença altamente infecciosa que afeta principalmente as crianças dos 5 anos de idade, mais ou menos nessa ordem de idades. Já agora, porque era importante que todos aderissem, ou portanto quem seja adepto desta modalidade que aderisse, digamos, a este torneio, que poderá inscrever-se via formulário online no Facebook do Aveiro Padel.
Isto escolheram uma modalidade que é uma novidade aí na cena desportiva. Nos últimos anos tem vindo a crescer, a ganhar adeptos.
Precisamente.
Olhamos ali para uma estrutura junto ao pavilhão do Clube dos Galitos. Sim. Que foi crescendo, já é coberta. O que é que isto tem de especial, esta modalidade? Porquê é que tanta gente está...
Eu pessoalmente não é que não goste, acho interessante, mas não sou praticante. E, portanto, foi através de um companheiro nosso, o anterior presidente do Rotary Clube de Aveiro, o companheiro Pedro Terras Marques, que joga constantemente, e surgiu-lhe a ideia e nós demos corpo, digamos, esta ideia. E, portanto, como é um desporto emergente e que tem bastantes praticantes já aqui em Aveiro e em clubes da região, achamos interessante que é por essa via conseguirmos também mais um apoio para o Rotary Clube de Aveiro. E, portanto, isto vem de uma senda, de uma série de atividades que nós vamos fazendo, sempre para a realização de fundos para instituições. Recentemente, e como hão de saber, fizemos a regata solidária do Rotary Clube de Aveiro, cujos fundos foram essencialmente reverteram para a CERCIAV. Demos 4.800 euros à CERCIAV em computadores, portanto em material informático.
Aí uma parceria mais com o Sporting de Aveiro, não é?
Com o Sporting de Aveiro, exatamente, que também usufruiu de um apoio, mais uma embarcação de vela adaptada. Pronto, basicamente são estas as iniciativas que o Rotary Clube de Aveiro, entre muitas que nós temos feito, mas sempre em prol, digamos, das instituições e de alguns mais desfavorecidos.
Os clubes que vão tentando, de alguma forma, eu estava agora aqui a lembrar-me que em Ilha vai o BTT Rota do Bacalhau.
Rota do Bacalhau.
Isto, os clubes, cada um tenta, de alguma forma, assumir também aqui organizações que sejam identitárias, tenham alguma coisa a ver com o seu contexto, com o seu território, é isso?
É, precisamente, porque é assim, os Rotary Clubs locais, portanto, fazem parte de uma grande organização que é o Rotary Internacional, que é uma instituição que já tem, vai fazer agora precisamente no dia 23, 115 anos. Está distribuído são cerca de 35.900 e alguns clubes, portanto já é um universo muito grande.
É uma multinacional.
Digamos que é a primeira grande rede mundial de pessoas, neste caso companheiros, é assim que se chamam os rotários, os associados. E cada um dos clubes assume efetivamente competências próprias, portanto exercem projetos em função das suas localidades e vão desenvolvendo. Alguns têm afinidade a determinadas áreas, outros têm a outras, portanto são projetos que anualmente também vão mudando em função das direções, que mudam anualmente.
E estes movimentos conseguem renovar-se, conseguem, digamos assim, manter um nível regular de atividade, ou isto também tem altos e baixos? Há crises nos clubes?
É como em qualquer instituição em que envolva seres humanos, tem altos e baixos, mas o Rotary, precisamente por ser ter uma estrutura que se baseia na rotatividade anual,
não cansa tanto.
Não cansa tanto e regenera-se constantemente. E portanto, daí acho que é uma das grandes virtudes que tem este movimento e não cria vícios também. Portanto, é uma feliz organização. Porque atendendo aos fins e os propósitos que têm, os seus objetivos, e em função dessa renovação, há sempre ideias novas, sempre ações novas, projetos novos. Alguns vêm de trás e outros são introduzidos de novo, que é o caso deste primeiro torneio de pádel que vamos fazer aqui em Aveiro.
Mas não se pode dizer que há propriamente aquela figura do agarrado ao poder, não é?
Precisamente. Se calhar uma das condições de maior sucesso do Rotary Internacional será precisamente isso, que a nível mundial renovam as direções a nível mundial, o Presidente do Rotary Internacional muda todos os anos, dos distritos, porque estamos divididos também em distritos, também muda todos os anos, e as direções dos clubes mudam todos os anos.
E que lugar é que ocupam na sociedade? Que importância têm? Eram mais conhecidos, ou sempre foram mais conhecidos, sobretudo pela ação ao nível das bolsas de estudo, a instituição de bolsas.
Precisamente, também instituímos bolsas, mas é aquilo que... Não, o Rotário não se envolve para ser reconhecido. Aliás, um dos princípios, a filosofia do movimento, o principal lema é dar de si antes de pensar em si. E daí a sociedade revê, porque efetivamente as nossas ações ao longo dos anos sempre foi nesse sentido. Damos sem estar à espera que algo haja de retorno. Mas evidentemente há sempre o retorno, que é o da consideração que as pessoas têm pelos rotários e pelas ações que vão tomando.
Uma noção de que há uma percepção pública positiva, é isso?
Sim, claramente.
Isto, eu estava agora a pensar, porque no outro dia estava a dar uma reportagem sobre a maçonaria e ali num contexto diferente. Isto não é propriamente uma sociedade secreta, não é? Estamos
a falar de
gente que se reúne regularmente, gente que se reúne regularmente, claramente assumida, identificada com as suas atividades, as suas profissões.
Precisamente, é um movimento de profissionais. Tenta-se que sejam líderes nas sociedades, em cada uma das suas áreas, reúnem semanalmente, nesta feita a Aveiro, todas as segundas-feiras. As pessoas são convidadas a presenciar as nossas reuniões, são abertas. Não há qualquer fecho, qualquer...
O ritual.
O único ritual é o início da sessão e o final da sessão, e há um protocolo e uma saudação às bandeiras. Mais que isto, não conheço.
E ao longo destes anos, o que é possível dizer sobre essa intervenção em concreto no Conselho de Aveiro?
Bom, o Rotary tem estado envolvido nomeadamente com o Banco Alimentar, com a Associação das Florinhas do Voga, com uma série de instituições, sempre lado a lado, presenciando as boas ações dessas instituições e ajudando o quanto possível, em função também das suas possibilidades. Ao longo dos anos, basicamente tem sido uma estrutura que tem marcado sempre pela positiva as suas atividades.
Mas os desafios mudam, era mais até esta questão. A década de 60, 70, 80, 90, agora os anos...
Mudam em função também da realidade social e das dinâmicas sociais e culturais das regiões. E naturalmente, o Rotary, em determinada altura, que quiseram associá-lo a movimentos maçónicos, na realidade isso veio a ser desmistificado. E, nomeadamente, no tempo do Estado Novo, havia uma certa reação negativa ao Rotary, mas rapidamente essa questão foi ultrapassada. Foi ultrapassada porque se sentiu que o Rotary tem outros propósitos que não outros vincados pela forma negativa. Portanto, é uma adaptação constante à realidade.
Mas hoje em dia, numa sociedade como a aveirense, quais são as preocupações? A pobreza, o desemprego, a fome,
pobreza,
a habitação?
Sim. Temos mais temas. Nós não nos vocacionamos só para a realidade local. Também temos a realidade fora, nomeadamente do país. Esta questão da poliomielite, que é um dos grandes combates mundiais. Para fazer a ideia, neste momento estamos a cerca de 2, 3% de terminar com a poliomielite no mundo. Isto foi um exercício feito pelo Rotary, à qual se associou a Fundação Bill Gates, que por cada euro que o Rotary coloca para este projeto, eles dobram o valor. Portanto, cada euro, a Fundação dá 2 euros. E, portanto, tem sido, digamos, uma das grandes bandeiras, como também outra, o combate à cegueira a nível mundial. Portanto, temos uma série de projetos e atividades em que Rotary tem tido, digamos, uma expressão bastante grande, nomeadamente serviços humanitários, intercâmbios de jovens, intercâmbios rotários de amizade, campos de férias, bolsas, Rotary pela Paz.
Ou seja, uma ação que não se esgota,
basicamente. Não se esgota. Portanto, e a qualquer momento são introduzidos novas valências, sempre neste sentido de positividade em função das localidades.
E o clube renova-se? Consegue renovar-se?
Sim, penso que sim.
Não há esse problema do envelhecimento das pessoas?
Não, nós anualmente a renovação, há sempre alguém que... É raro um companheiro sair, porque quem se introduz no movimento acaba por ficar apegado
a um compromisso
que é relevante mesmo em termos pessoais. As pessoas sentem-se engrandecidas pela forma como estão a exercer, digamos, a atividade em Rotary. E, por outro lado, também a renovação, há sempre novos companheiros que entram, nós constantemente estamos a introduzir novos companheiros no clube. Antigamente as mulheres não faziam parte dos movimentos rotários, mas já há relativamente algum tempo que elas são introduzidas e há clubes em que já há paridade, ainda não completa, mas quase, mas digamos, tem vindo a aproximar-se o número de homens com o número de mulheres nos movimentos rotários, nos clubes.
E o arquiteto Paulo Anes, é o profissional, é o homem que ajuda também a projetar aquilo que nós conhecemos das cidades, é profissional em Ilhavo, não é?
Sim.
Creio que do quadro em Ilhavo.
Sim,
as cidades também têm mudado muito, não é, ao longo dos anos e as necessidades. Isto é um desafio quase permanente para um arquiteto.
Efetivamente é. Mas eu sobre Ilhavo preferiria não falar por
em
questões de ordem.
Sim. Em termos muito genéricos, sobre as cidades.
Sobre as cidades, falando mais de eventualmente de Aveiro, uma vez que sou cidadão de Aveiro, residente em Aveiro, e sinto mais o pulsar político também da realidade de Aveiro. Aveiro, como cidade média, todas as cidades médias a determinada altura desenvolveram-se mais, tendo em consideração o êxodo rural, acabaram por ficar mais gordinhas em termos de preenchimento humano. E com isto há grandes vantagens e depois também há uma série de questões que ficam por resolver. A forma como se desenvolvem, nomeadamente as periferias. Aveiro não é uma cidade que esteja desregulada, tem sua estrutura bem vincada, mas ao longo dos anos, o que aconteceu em Aveiro aconteceu na maior parte das cidades. Nos anos 70, 80 e 90 foram demasiado agressivas para com o tecido mais tradicional. Em função disso, vemos hoje algumas periferias que não estão tratadas e não têm condições, não têm espaços públicos dignos.
Centralidades, pronto. Eventualmente.
E com isto vem também as questões da reabilitação urbana, porque os centros históricos também ficaram mais envelhecidos, porque as pessoas fugiram e só agora estão paulatinamente a voltar aos centros das cidades. A questão da reabilitação urbana é efetivamente uma boa ação que se sente hoje, embora os arquitetos já há muito tempo viessem a alertar para essas questões. O que é certo é que agora as pessoas sentem-se concretamente que estão a querer habitar novamente nos centros das cidades, porque já verificaram as mais-valias e as grandes vantagens que existem no facto de estar no centro da cidade e ter que deslocar pouco para ir para o trabalho, para ir fazer compras, para passear,
poder
para ir
fazer
ao fórum.
Tudo a pé, basicamente.
Precisamente. Não? Que era uma realidade que sempre existiu, em que as pessoas acabavam por conviver e fazer da praça pública também um movimento para um momento para sociabilizar.
Ou seja, distinguiria aí que é duas fases, uma em que as pessoas com o dinheiro que tinham investido na sua habitação no centro da cidade optavam por ir para fora para ter um terreno, um quintal,
certo.
Uma casa térrea.
Certo.
E agora um movimento contrário?
Sim, até porque a nossa realidade familiar e a nossa vivência diária não nos permite chegar a casa e ter tempo para cuidar das couves, de um jardim, de uma quinta, de um quintal. E acaba por se fazer maior tempo de deslocações. Em Aveiro essa realidade não é tão vincada, mas cidades como Porto, Lisboa, etc., as pessoas não têm tempo para... As pessoas demoram muito tempo.
Perdem uma hora de manhã,
uma hora à tarde, depois chegam a casa cansados, querem comer, tratar dos filhos, dar alguma atenção aos filhos, e fica pouco tempo para as pessoas em termos familiares. Hoje em dia as pessoas sentem efetivamente isso e preferem viver no centro da cidade. O centro da cidade tem uma enormidade de vantagens.
Preferem, mas não podem, que é aquilo que é a discussão do momento em Portugal, porque isto ficou tudo muito inflacionado, não é?
Precisamente. Mas aí já são introduzidos outros fatores que tornam esta questão, esta fórmula mais complexa, que é a questão do turismo. Em Aveiro nota-se, mas ainda não é tão vincado, mas cidades de maior dimensão isso é flagrante. E tem que haver políticas que tentem combater um bocado esta disfuncionalidade social.
Limitando o alojamento local e
urbana.
Impondo limitações ao alojamento local.
Precisamente. A lei já o prevê, mas em termos efetivos, digamos, a capacidade dos municípios para o fazer, nem sempre há a vontade, até porque também há lucro em função, digamos, dos movimentos do turismo. E, portanto, há aqui
um equilíbrio que é necessário fazer.
É fazer um equilíbrio que nem sempre é fácil.
Nós já vamos lá mais a essa questão do miolo, até porque a Aveiro tem grandes discussões neste momento sobre acessibilidades, sobre projetos. Mas, a propósito das periferias, como é que se pode corrigir esta questão do esquecimento a que foram votadas por via das vias de comunicação, da rede de transportes, dos serviços públicos ali instalados, um centro de saúde, uma escola? O que é que pode marcar a diferença? Ou, digamos assim, a articulação da periferia com o centro para ser mais rápido e mais fácil chegar ao centro?
Acho que conseguiu elencar basicamente as questões fundamentais, sendo que as acessibilidades é uma fundamental. E, portanto, nós vemos que não há circulação, só há uma circulação no sentido do centro e não há circulações de periferia que ligue freguesias. E isto complica muito a movimentação das pessoas na cidade de Aveiro. Estamos a falar neste caso na cidade de Aveiro. Os transportes públicos são fundamentais. Hoje em dia, digamos, uma estrutura urbana com a dimensão de Aveiro carece de movimentos, de uma mobilidade com garantias de qualidade. Qualidade em tempos, qualidade
em
frequências, etc. Isso é fundamental. Não vale a pena estarmos a falar em mobilidade, em carros elétricos, em uma série de questões, sem primeiro resolver esse problema da mobilidade. E as periferias também têm outra questão, que já frisei há pouco, que é a falta de qualidade do espaço público. Digamos, foram construídos prédios ao longo de algumas vias, mas não existem centros, objetivos, centros urbanos, centros onde as pessoas possam parar para conversar, como existe nos centros das cidades. Há pequenas praças. As periferias são feitas ao longo de vias, geralmente. E, portanto, a qualidade de vida nas periferias é seguramente mais complexa ou mais difícil em termos de sociabilidade entre as pessoas.
A praça continuará a ser eventualmente o café central, não é?
Exatamente, mas portanto isso às vezes não chega. Isso às vezes não chega. Também, digamos, os equipamentos públicos fazem toda a diferença. Se para tratar de alguma coisa é necessário vir ao centro da cidade, as periferias não estão a cumprir, o seu papel. Portanto, há determinados serviços essenciais que devem fazer parte das periferias.
O que tem sido dito e refletido é que isto está a evoluir de uma forma tal, e por isso também esta curiosidade de ter hoje aqui o arquiteto Paulo Anes, nessa condição de arquiteto, porque o que vemos é que as cidades, o que era há 10 anos não é hoje, e o que se diz que vai ser daqui a 5 ou 10 não tem nada a ver com os usos que nós fazemos hoje. Ou seja, isto em termos de programação e de projeção e de desenho e de opções políticas, isto é um desafio extraordinário, não é?
Sim,
o que é que se quer de uma cidade, o que é que se faz a pensar que determinado equipamento hoje pode fazer sentido e daqui a 10 anos não fazer sentido nenhum, não é?
Pois, é uma atitude complexa, até porque a evolução das coisas e a dinâmica atual é uma velocidade estonteante. E aquilo que é hoje verdade, no ano seguinte já não é. A articulação disto é efetivamente é difícil, e atendendo aos instrumentos de planeamento que hoje temos. Um PDM, as pessoas têm uma ideia às vezes errada do que existe num PDM. Um PDM funciona em função de manchas alargadas com pouca definição, mas que são importantes. Mas o que geralmente acontece é que quando se transporta para um PDM uma realidade que se pretende para o futuro, essa realidade às vezes já pertence a dados que nós temos de há muitos anos atrás, e que de repente, porque é obrigatório verter isso num plano diretor municipal, aquilo que vai para lá já está ultrapassado, porque são momentos burocráticos muito intensos e esgotantes, que essas realidades, quando são firmadas num plano diretor municipal, já estão ultrapassadas. E aquilo que se pretende para o futuro, geralmente não é aquilo que seja de ideal, mas geralmente são pequenos fragmentos que é preciso conjugar. Questões que, por resolver, falando, vamos imaginar, não estou a indicar nenhum conselho em particular, mas situações de casas ilegais ao longo de muitos anos, o núcleo de casas ilegais, no próximo PDM vai tentar-se que aquele núcleo de casas ilegais passem a ter alguma viabilidade. E, portanto, estamos sempre a falar em tentar resolver fragmentos que ficaram esfrangalhados, digamos, ao longo do tempo. O PDM não dá orientações muito precisas sobre determinadas coisas, que só planos de planos pormenor que focalizam mais determinadas zonas é que nos permitem realizar, digamos, um desenho urbano qualificado para determinados sítios ou as pretensões mais específicas de determinados sítios. Porque num PDM estamos a falar de coisas muito genéricas. Pronto, depois as políticas que se fazem em função disso no dia-a-dia, basicamente é a gestão do plano PDM, e depois ali cabe quase tudo. Estamos a falar de áreas, área de habitação, área de serviços, área de equipamentos, portanto é muito genérico.
E faltando-lhe essa definição, digamos assim, não tem propriamente, digamos assim, uma visão orientadora, não é? Ao contrário do que nós pensamos então...
É uma orientadora, mas não é tão orientadora quanto se possam imaginar. Até porque é mais, não, há coisas que não cabem muito, por exemplo, no PDM. As pessoas fazem ideia que é possível tratar tudo no PDM. Não é possível tratar tudo no PDM. Os planos geralmente é para obras, o que é que cabe, quais são as zonas residenciais, o que é que são as vias, o que é que está previsto abrir novas vias de comunicação, as zonas urbanizáveis que vão deixar de existir em função das novas políticas de solo, vai haver só, já é assim, solo rural e solo urbano.
No caso, já agora, Paulo, no caso da Aveiro, sim, assistimos a essa discussão recentemente, a aprovação de uma revisão do PDM, sim, em que vimos autarcas de freguesia muito contentes porque aquilo que eram freguesias que estavam para lá da 109 passam a ter ali uma dimensão mais urbana, digamos assim, ligada ao miolo mais citadino. Isto é motivo para regozijo, de facto?
Eu acho que é uma utopia. Eu acho que ainda há muita gente que ainda está vivendo há alguns anos atrás. Há uns anos atrás, os autarcas pretendiam, quanto mais área urbana, mais era, digamos, basicamente o poder que eles teriam nos seus concelhos. Era a intenção de ir construir, até porque tudo se pagava em função de taxas urbanísticas e, portanto, quanto mais se construísse, mais as câmaras recolhiam.
E número de eleitores.
E número de eleitores também. Mas por via das taxas urbanísticas era muito, digamos, era a parte do orçamento, era
uma parte significativa.
Bastante significativa.
E que está a viver agora anos dourados, não é?
Exatamente. Agora, o que é que acontece? Acontece que com isso acabamos por arrebentar com os núcleos históricos. Deixou-se construir para todo lado, porque as pessoas tinham terreno em tal sítio, as pessoas iam construindo, isto ficou tudo fragmentado, as estruturas urbanas rebentaram, foi possível levar infraestruturas para todo lado, e hoje em dia estamos a pagar tudo isso porque é possível pagar mais estradas, mais ligações de redes de águas, redes de saneamento, de eletricidade, de tudo. Portanto, quanto mais contido, e essa é a teoria atual de todos os planos e toda a legislação que nós temos neste momento, é em função de voltar a encolher os núcleos urbanos.
Densificar.
Exatamente. Por uma questão de
custos de manutenção e de renovação das...
E mesmo em termos de estratégia ambiental, é preferível que assim seja.
Mas sei lá, um núcleo como o de Aradas, ou como o de São Bernardo, ou como o de Santa Joana, com esta tipificação, podem ter algum benefício na sua articulação com esse centro urbano mais vincado?
É assim, para a visão de um presidente de junta, é claro que sim. Para os autóctones, para quem vive essas juntas de freguesia, digamos, é uma mais-valia, saber que tem mais uma área urbana ou que tem melhores ligações, tudo isso é fundamental. Mas pensando numa estratégia, numa lógica de conjunto, quanto mais estendermos, digamos, as manchas urbanas, mais nos estamos a prejudicar a vários níveis.
Essa é a sua,
sim, sim,
a sua leitura.
Sim.
E ao nível da definição daquilo que são novas vias, por exemplo, no caso da Aveiro, surgiu também esta, a propósito da revisão do PDM, o enquadramento para uma nova via, que depois poderá até servir de ligação à Águeda. Isto abre uma frente nova ali entre São Bernardo e Santa Joana, cria aqui condições para alguma novidade ao nível da cidade nascente?
Eu acho que a grande novidade que surge é a própria via. A possibilidade de ligar duas localidades fundamentais, e aliás, para além de ter sido um anseio já de várias décadas, mas não estou a ver que por via dessa via estruturante que se criem ali novas frentes urbanas, até porque nós já temos muitas vias e, se repararmos, ao longo dos tempos elas ainda não foram colmatadas com habitação. Temos vários exemplos aqui em Aveiro, avenidas foram rasgadas e que ainda estão lá sem estarem completamente colmatadas. Portanto, tenho algumas dúvidas que...
Sobretudo
nas curto
zonas
e médio...
Agras, não é?
Sim,
zonas das Agras. Mas a zona nascente da estação vê-se agora
sim,
a expandir.
Sim, mas mesmo assim vê-se que é digamos, não é com uma velocidade que as pessoas pensavam que iria acontecer. Porque nós, em termos de população, não estamos a evoluir de uma forma positiva, digamos,
exponencial.
Exponencial. Pelo contrário, as populações estão a diminuir, os censos já nos vêm indicando isso há muito tempo. Aliás, é um dos grandes problemas atuais da população portuguesa.
Demografia, não é?
É a demografia. Portanto, não vale a pena que os planos estejam a tentar atingir metas que são praticamente impossíveis a curto e médio prazo.
O que é que pode marcar a diferença nesse crescimento exponencial? É a questão do emprego? Para mais pessoas se instalarem numa determinada cidade ou região?
Digamos que determinados fenómenos às vezes possibilitam, nomeadamente, mais emprego.
Porquê é que Braga, por exemplo, cresceu tanto? Braga é hoje uma cidade acima de 200 mil habitantes.
São os tais fenómenos, a universidade também convocou as pessoas para uma nova realidade, houve ali uma série de fenómenos que as pessoas, o êxodo rural naquelas zonas, se repararmos, para a cidade crescer, as aldeias desertificaram. E depois isto é uma pescadinha de rabo na boca, depois desertificaram as aldeias, temos problemas nas florestas porque ninguém trata dos campos, etc, etc. Portanto, são fenómenos que estão todos interligados. E que não sei se é tão importante as cidades crescerem ou se é mais importante ter uma cidade moderada em termos de população e ter, digamos, as localidades próximas também com alguma população que lhes permita cuidar dessas próprias localidades.
E a esse nível, nós somos a zona das pequenas cidades, que estão aqui todas umas ao lado das outras. O que é que pode marcar a diferença? É a articulação entre elas? É o funcionamento deste conjunto de cidades, as ligações, os serviços que são prestados? Sim. Ou há sempre uma capitalidade e uma centralidade em que todos vamos para Aveiro fazer alguma coisa?
Sim, esta é a realidade atual. Historicamente, ao longo de alguns séculos, Aveiro tem sido, digamos, o polo aglutinador da maior parte das atividades, especialmente as de centralidade. E penso que ainda se mantém a universidade, o hospital, os serviços, alguns serviços centrais e regionais, tudo isso capitaliza em função da centralidade de Aveiro. Mas, como diz, quando há uma indústria a crescer numa outra localidade, de um momento para o outro, há uma movimentação de pessoas para essa localidade. Penso que Aveiro deveria apostar, na minha perspectiva, em multiplicar a questão da indústria, que é aquela que me parece que estará a perder em função de outras localidades próximas. É fundamental manter essa aposta em todas as atividades de uma cidade, mas também na indústria. Porque a indústria não tem, em Aveiro, não tem vindo a crescer em função da sua dimensão e da importância de uma capital distrito.
Quis agarrar mais a questão do turismo, eventualmente.
O turismo, os serviços, exatamente. Portanto, mas isto é uma coisa que se vem notando já ao longo das últimas décadas. Portanto, não é um...
Ou seja, no fundo, comportar-se um pouco como as ditas capitais regionais, não é? Tipo Coimbra e outras.
Sim, sim.
E Aveiro tem aí, na sua opinião, então, um filão ainda para...
Sim, para explorar.
Para explorar, sim, ao nível dessa centralidade,
sim, 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 sim,
da indústria. O Aveiro, que está nas bocas do mundo por causa de projetos como o da Avenida, o do Rossio, o Paulo tem esta dupla condição, é um homem do Partido Social Democrata. Como é que se posiciona no meio de tudo isto, atendendo a estas clivagens que acontecem na sociedade aveirense? Isto são questões de consciência, cada um pensa o que pensa, ou há aqui questões que merecem mais atenção e mais reflexão?
Eu sinto-me bastante confortável com esta situação. Eu, por exemplo, a título de exemplo, por exemplo, em Rotary não se fala de política. Eu consigo separar bem as águas. Não se fala nem de política nem de religião. Isto para ficar com uma ideia, voltando um pouco atrás. E eu, na minha vida, em termos particulares, sempre fui muito interessado pelas questões da política. Estou interessado no que é que acontece, o que é que os outros pensam, o que é que eu penso sobre os assuntos, etc. Aveiro é uma cidade interessante porque as pessoas pensam. Pensam política,
tem
pensam...
Têm liberdade, não é?
Têm liberdade e manifestam das mais desvairadas formas, e umas mais intensas, outras mais contidas, mas o que é certo é que as pessoas têm uma opinião sobre as coisas. Não sei se quer chegar às questões mais...
Podemos ir às questões mais em concreto, porque no fundo era esta dupla condição de alguém que é técnico, mas que é político.
Certo.
E nem todas as pessoas têm esta dupla condição, não é?
Muito bem. As grandes obras nas cidades sempre foram fundamentais, especialmente aquelas que, na minha opinião, têm a ver com a qualificação do espaço público. A questão do Rossio, que é aquela que tem andado mais em voga, para mim é uma não questão, porque é assim, que há a necessidade de qualificar aquele espaço é indubitável, penso que ninguém tem.
Aí todos concordam.
Toda a gente concorda. Também é indubitável que o projeto que inicialmente foi apresentado à população não caiu em boa graça da maior parte da população, alguns por desconhecimento absoluto e outros porque também têm uma atitude perante as coisas sempre de crítica e e sem alguma consistência em termos de verificação entre conhecer o projeto em si e depois alguns considerandos ambientais que às vezes alguns não terão, digamos, alguma não são plenamente sustentáveis.
Acha que um certo fundamentalismo
o fundamentalismo
desvirtuado a discussão?
Sim. Eu penso que a razão está dos dois lados. A razão estará dos dois lados. E nós nestas coisas temos de ser serenas a fazer a avaliação. Se repararmos, a maior parte do trânsito que existe em Aveiro, na zona do Rossio, é feito de pessoas à procura de estacionamento. Isto também, eu penso que é de conhecimento de toda a gente. Quando a Câmara lançou o concurso, foi para tentar resolver também essa situação. Se o faz da melhor forma, não sei. Eu, pessoalmente, relativamente à questão do estacionamento em si, não sou, digamos, plenamente contra a situação de um estacionamento. Desde que ele garanta alguma qualidade, nomeadamente ao espaço público, à superfície. E o que me quer parecer é que, em função das críticas que foram feitas ao projeto, a versão última do projeto melhorou substancialmente. Em qualidade, o primeiro projeto que tive a oportunidade de conhecer era um projeto árido, austero, e as pessoas sentiram, mesmo aquelas que não sabiam ler bem um projeto, uma planta, perceberam facilmente que iriam ter ali uma praça com alguma dimensão e sem elementos vegetais, sem equipamento,
um terreiro.
Posto isto, eu julgo que agora, neste momento, é irreversível, é um processo que com um concurso lançado e penso que temos que ver isto no sentido positivo e no sentido de que qualquer projeto, já não sei quem é que falou e é verdade, em Aveiro qualquer projeto foi objeto de grande crítica. Eu, não concordando completamente com algumas questões, adiro, digamos, ao projeto por uma questão de vir para haver uma mais-valia que neste momento não tem.
Trabalhou com o autarca que está atualmente em Aveiro. Desse ponto de vista e dessa, digamos assim, desse perfil mais pessoal de liderança, acha que isto é imparável?
Eu acho que é imparável. O estilo é próprio da pessoa, cada um tem as suas virtudes e os seus defeitos. O atual Presidente da Câmara é uma pessoa virtuosa porque é muito, muito trabalhadora e muito senhor das suas ideias e trabalha com intensidade. Mas também depois tem um defeito que eu reconheço, ele permitir-me que diga isto, que é a falta de abertura, digamos,
a um contraditório.
E, portanto, as grandes questões que foram colocadas aí na praça pública e noutros palcos, nomeadamente em sedes partidárias, teve um bocado a ver com essa falta de abertura e
Mas o próprio PSD colocou-lhe esta questão frontalmente sobre os riscos que estava a correr?
Não sei como é que lhe vou explicar isto. Nós não tivemos conhecimento do projeto do Rossio. Portanto, o conhecimento que eu tenho do projeto do Rossio é um conhecimento que eu fiz digamos, como qualquer cidadão. E, portanto, não nos foi permitido tecer qualquer consideração sobre o projeto em sede partidária. Ao contrário, à Avenida, o Sr. Presidente da Câmara mostrou-nos o projeto, fizemos questão de o verificar, tem coisas muito positivas e tem algumas coisas com quais eu não concordo, mas digamos que é uma questão de ordem mais técnica, algumas questões, mas que também vai trazer uma grande virtude para a cidade, uma grande vantagem, a requalificação de um espaço em que se vai dar mais espaço, digamos, aos peões, em que as circulações são mantidas e que se contraria as vozes de que a Avenida devia ser só o mesmo para peões. Uma via estruturante como é a Avenida Lourenço Peixinho, se não for considerada como uma via estruturante de circulação, digamos, é criar mais problemas, digamos, na mobilidade da cidade. É impensável.
Então com o que é que não concorda? Se lhe pedisse assim um exemplo de algo. Ora, que acha que...
Tenho algumas dúvidas relativamente a um espaço praça que é criado junto ao solado desconhecido, que é mais junto...
Próximo da Capitania.
Exatamente. Esse espaço próximo da Capitania é um espaço que, na minha opinião, está muito mal resolvido. Primeiro porque nunca será uma praça no sentido que pretendem fazê-la aberto a esplanadas, etc. Porque é o sítio mais ventoso que nós temos em Aveiro, é um canal de vento bastante intenso. Aliás, foi provado pelo professor Borrego há uns anos, que ele fez uma demonstração clara dessa questão. As circulações aí nesse sítio são complexas, porque obrigam depois as pessoas todas a ir novamente à Ponte Praça, circular para voltar para trás. Portanto, julgo não está plenamente resolvida essa situação. Junto à boca do túnel, cá em cima, junto próximo da estação, também me parece que a situação não está muito bem resolvida. Relativamente à questão das circulações de bicicletas
partilhadas,
isto faz-se em todas as cidades do mundo, com maior movimentação que a cidade de Aveiro. Se repararmos, por muito que se pretenda, e eu entenda, e até porque eu fui ciclista federado durante muitos anos e gosto muito de bicicleta, não é porque nós achamos que hoje em dia as pessoas têm que andar de bicicleta que as pessoas vão andar de bicicleta. Se repararmos, se nos colocarmos na avenida ou noutra cidade, ou noutra via daqui da cidade, são pouquíssimas as pessoas que andam de bicicleta. Mesmo aquelas que têm fazem voz da importância de usar os veículos, a chamada mobilidade suave. Isto na prática, em resumo, não se vê consistência, não se vê as pessoas andar mais a pé, não se vê as pessoas andar mais bicicleta, não se vê os... Portanto, é uma não questão. Estarmos a criar uma pista ciclável no centro apenas para o ciclista, quer parecer que é excessivo. Aliás, nós temos exemplos aqui na região, grandes vias que foram construídas só para ciclistas e elas estão a apodrecer com vegetação, etc. As pessoas não usam. Não é porque se colocam as vias que as pessoas vão passar a andar, porque eu faço deste exemplo. Eu gostava de andar de bicicleta, mas eu não consigo levar os meus filhos à escola de manhã de bicicleta. Não consigo depois ir logo de seguida para o meu trabalho de bicicleta. A questão dos transportes públicos, nós não podemos ver a questão do transporte público tendo como referência as grandes cidades. Porque Aveiro não é Porto nem Lisboa em termos de mobilidade. Nós não podemos dizer ao aveirense que faça a sua vida em função de transportes públicos, porque na prática isso é quase impossível. Se falarmos em periferias, aí sim o transporte público é fundamental. De outra forma, não verifico que seja possível pôr as pessoas a circular nas cidades com os modos suaves porque se impõem vias cicláveis ou porque se impõem vias só para o peão. Portanto, isto na minha ótica ainda é uma ilusão.
Temos esta visão sobre dois projetos. Já agora, uma terceira ideia também tem a ver com a mobilidade, que é a questão da antiga 109. Se é a Avenida Europa, se deve ter um perfil mais de drenagem de tráfego, de passagem, ou um caráter mais urbano. Qual é a sua opinião?
A minha opinião é muito simples. Assim, não é pelo facto de a gente dar nomes às vias que elas passam a ter uma função diferente. Aquela via, neste momento, é um canal de circulação intenso, e não sei quando é que deixará de ser, penso que nunca deixará de ser, mas se a gente quiser considerar uma via urbana, efetivamente, sem ser canal apenas de circulação, tem que ser completamente reestruturada. Não pode ser uma avenida intensa com uma linearidade tão extensa, sem criar ali alguns obstáculos que permita que essa circulação seja mais moderada e que permita que, em função disso, a relação com o edificado, que ainda é pouco, ao longo dessa via, seja com mais qualidade. Se nós queremos, efetivamente, torná-la uma via urbana, para mim uma via urbana é uma via em que nos permite usufruir do espaço público.
Mas deveria ser? Esta deveria. É a pergunta.
Penso que sim, penso que é possível. Penso que não temos de ter simplesmente um canal de circulação intenso.
Eu pergunto isto porque hoje olhamos para cidades, por exemplo, como Lisboa, em que a Segunda Circular dizem que querem agora fazer alterações e dar-lhe esse toque mais urbano, com árvores e com sem número de coisas, que não apenas esse espaço de canal de passagem. A 109 está ali naquele eixo Cacia-Ilhavo que...
Sim.
Parece claramente um ponto de passagem, mas em que há uma ambição ou um desejo de que fosse uma coisa diferente, que fosse algo que fizesse essa ligação entre a cidade nascente e a zona mais central, não é?
Eu penso que a cidade ganharia alguma coisa mais, ou substancialmente mais, se essa via fosse mais urbanizada. Mas para isso a própria via tem que ser transformada. Tem que ser transformada no seu perfil, tem que haver escapatórias francas e objetivas lateralizando com os edifícios, mas que permita a vivência dessa via. Isto é, aquela via não é possível transpor a pé. E, portanto, não é uma via urbana. É uma via só de circulação, nada mais neste momento. Ninguém se atreve a atravessar a 109.
Disse-nos há pouco que sobre o projeto Rocio, digamos assim, não houve uma comunicação formal ou informal, mas prévia de debate com a Conselhia. Como é que são as relações da Conselhia com a Câmara? Este é daqueles temas que mais se falam e das entrelinhas estão sempre a ser falados.
Eu acho que é preciso desmistificar essa questão. Nem a Conselhia está contra a Câmara, nem a Câmara está contra a Conselhia. São relações de proximidade quanto possível, sendo que a Conselhia cabe-lhe o papel da gestão, digamos, política do Conselho, e a Câmara cumpre-lhe gerir a cidade. Tem havido um diálogo tranquilo.
Conseguem ter canais de comunicação?
Sim. Digamos, agora, relativamente a algumas matérias, eventualmente haverá, digamos, opiniões diferentes sobre algumas coisas, mas isso existe em qualquer instituição e em qualquer relação entre pessoas. Mas tem sido relativamente tranquilo, tanto é que quem faz indicação dos autarcas da via Conselhia, é a Conselhia. Quem fez a indicação para a Junta de Freguesia foi a Conselhia. Quem indicou o Presidente da Câmara foi a Conselhia.
Mas vimos, por exemplo, agora os autarcas de Freguesia assumirem uma candidatura alternativa nas eleições internas.
Certo.
E com até acusações de alguma intensidade. Isto não é sinal de uma fratura?
Penso que não. É assim, estes processos internos, em processos democráticos, assim funcionam. Isto é, as pessoas têm o direito a expor as suas opiniões. O que é certo é que, enquanto faço parte desta conselhia já da anterior, também já era vice-presidente, o que é certo é que nunca nos foi chegada uma opinião que nos dissesse que a conselhia estava a atuar bem ou mal relativamente a alguma matéria. Razão pela qual muito estranhamos que ou tivesse havido esse movimento de autarcas, mas que respeitamos e, portanto, com toda a serenidade, é tão louvável e tão respeitável a decisão de nós nos termos recandidatado, como eles terem recandidatado com uma lista alternativa, que foi a sufrágio, e, portanto, depois os militantes decidiram dar continuidade a um projeto anterior.
Essa questão da serenidade é curiosa como expressão. Porquê? Porque logo depois das eleições está lá o verniz e uns acusam outros de andarem a levar gente para as mesas de voto, outros a dizerem que os outros utilizavam meios camarários para a sua ação política. Este estalar de verniz não ponha nu, de facto, essa, digamos assim, essa fratura?
Eu penso que não. Nós não podemos pegar, aliás, circunstancialmente, nas palavras de uma pessoa.
Mas já agora deixa-me colocar até a questão e juntando-lhe outro dado. A nossa entrevista também tinha um bocadinho a ver com esta questão dos processos eleitorais. Há uma primeira volta nas eleições para a estrutura nacional do partido, Rio Montenegro. Havia quem dissesse que era Ribau contra Vítor Martins, que era Montenegro contra Rio. Quer dizer, a eleição foi tudo, mas parecia um jogo de sombras, não é?
Pronto, isso são as leituras que muita gente eventualmente possa fazer. O que é certo é que quem se candidatou foi o Vítor Martins e foi o Firmino Ferreira, desta feita, para a questão da concelhia. Relativamente à outra, às eleições diretas, havia claramente, digamos, uma concelhia com mais afinidade ao projeto de Rio, e havia outras pessoas, onde estavam nomeadamente alguns presentes junta, que estavam afetos ao companheiro Luís Montenegro. Ambos são pessoas dignas e respeitáveis e com toda a dignidade se lançaram, digamos, este projeto de eleição. E, portanto, as pessoas decidiram, uns a partir de um companheiro, outros do outro. Portanto, são processos normais em qualquer partido. Não vejo daí que haja, digamos, atitudes de mais incisivas ou, não obstante, de facto, ter havido opiniões mais acesas, mas se reparar, não viu da parte da concelhia qualquer comunicado, qualquer palavra que fosse de desconsideração por qualquer uma das facções. Em momento algum. Agora, admito, porque eu também, como qualquer cidadão, vê o que se passa nas redes sociais, também houve algumas opiniões que me desagradaram profundamente, mas respeito porque são opiniões das pessoas e com isso nós temos que saber conviver.
E agora, esta concelhia fica nas mãos com o processo autárquicas. Qual é o princípio, digamos assim, de trabalho? Qual é a ideia que levam para estes dois anos até esse processo eleitoral? Tendo essa, por base, até esta disputa eleitoral, presidentes de junta, presidente de câmara, há aqui, digamos assim, um caldo que não é muito fácil de casar, não é?
Nós temos que saber distinguir os momentos. Eu acho que esse processo eleitoral, que ainda não se iniciou, mas vai brevemente estar em cima da mesa, portanto, tratar as autárquicas, até porque esta concelhia quer voltar a ganhar as autárquicas, enquanto o maior partido em Aveiro quer voltar a ganhar as autárquicas e vai pegar nos seus melhores autarcas, digamos, as pessoas que nós verificamos para cada freguesia e para a autarquia, e aquelas que têm mais capacidade ou que nós consideramos são as melhores para esse momento. Não vamos fazer caça às bruxas. Aliás, o companheiro Vítor Martins já fez questão de o dizer, que não é por aí. Os nomes vão ser indicados nesta lógica de vamos propor os melhores. E será feita naturalmente uma avaliação do trabalho feito em cada uma das freguesias e da própria autarquia, sendo que nós consideramos termos os melhores autarcas neste momento em exercício.
Ribau Esteves é candidato a terceiro mandato natural. Pergunto-lhe nestes termos, teoricamente.
Teoricamente é um candidato natural. obviamente, é um Presidente de Câmara em exercício, está no seu pleno exercício, não vemos motivo para que não se perspective nesse sentido.
E as coligações, as ligações com o PP, isto, na sua opinião, é algo que faz sentido atendendo ao microclima de Aveiro, ou o país pode indicar outra coisa? E as direções nacionais?
Pronto, em função destas novas eleições, quer para um partido, quer para outro, pode vir introduzir aí alguma, não digo entropia, mas alguma diferenciação da forma como anteriormente as coisas estariam ponderadas. Já verificamos a abertura do Presidente Rui Rio e do parte do CS Francisco, no sentido de haver uma aproximação, ou pelo menos de conversarem sobre essa matéria e sobre outras. E aguardamos serenamente também sobre essas conversações.
Ou seja, admito que se venha a manter o quadro de
admito, mas aqui em Aveiro teremos que avaliar outras circunstâncias. Pronto, não, está tudo em aberto. Digamos, não há precisamente uma decisão sobre se vai haver coligação, se não vai. Teremos que avaliar essas questões todas.
O PSD está confortável com esta solução desenhada ao longo destes anos, com Hélio Maia e agora com Ribau Esteves? O papel dos autarcas, os lugares, os destaques, as pastas, ou isto é motivo para reorganização, na sua opinião?
Assim, nós estamos confortáveis, primeiro porque ganhámos e fizemos o exercício o melhor possível. Autarcas de qualidade. Agora, nestes processos, como em qualquer outro, há sempre momentos de mais qualidade, outros mais deficitários, com questões positivas e questões negativas, e portanto sentimos-nos confortáveis, porque, como vemos, a autarquia tem estado a ser bem gerida, especialmente em termos financeiros, essa situação fica bem vincada. Tem havido uma evolução muito positiva das contas aqui em Aveiro. Há algumas questões pontuais com as quais podemos não concordar, mais ou menos, mas em função da pessoa ou das pessoas que estão a exercer o poder, manifestam, diga, o seu exercício de poder em função da sua forma de estar e de ser e de trabalhar. E, portanto, temos que respeitar essas formas de ser e trabalhar.
Estamos quase com uma hora de conversa, Paulo, antes, mas sem fechar, aqui com duas pequenas questões, que não são pequenas, são grandes, e que são as que mobilizam o país. A questão da eutanásia, sim, um referendo, uma decisão tomada no Parlamento, em Aveiro, o que é que o partido pensa sobre isto? Ou o que é que o cidadão pensa sobre isto?
Não, em termos de partido ainda não tivemos a oportunidade de falar sobre essa questão em Aveiro. Título pessoal, digamos que basicamente toda a gente concorda e toda a gente não concorda. Concorda mas, ou discorda mas. E portanto, quando se fala em referendo, uma questão muito objetiva para nós referendarmos esta questão, a questão deveria ser vertida em muitas páginas. Dizer, ok, concorda-se com a eutanásia, mas em determinadas condições, que seriam estas. E, portanto, num referendo isso não é possível. Razão pela qual não sou tão de acordo com o referendo e penso que a solução ideal, efetivamente, poderá ser via a Assembleia da República. Todos os partidos praticamente têm essa opinião de referendo sim, mas, e cada um deles depois acrescenta ali uns pequenos pormenores, em casos extremos, e depois é explicado em que situação é que é permitida à pessoa dizer eu pretendo ter uma morte assistida. Então, mas basicamente estão todos de acordo. Se repararmos, são pequenos. Eu tive a oportunidade de estar a ler algumas coisas sobre os vários partidos e esqueço a conclusão. Uns metem mais um ponto, outro tira uma vírgula, mas basicamente a intenção é a mesma, é em casos limite deve haver a oportunidade da pessoa decidir sobre a sua vida. E pronto, e é essa também a minha opinião.
Sobre o racismo, que é o tema que veio agora à tona, e a propósito do jogo do Guimarães com o Porto, vemos cruzamos às vezes aí nos campos de futebol dos miúdos. O nosso país tem aqui algum lado que enferma ao nível de educação para uma maior abertura? Ou isto é o contexto do futebol? Ou
isto... Eu acho que isto é o contexto do futebol e muito pontual em determinadas circunstâncias e não são todas as pessoas. Eu acho que Portugal, ao contrário daquilo que tenho ouvido falar, pelo menos de algumas pessoas, não é um país racista. Eu pelo menos sinto isso. Não me parece. Até nem sinto que em 2020 as pessoas se sintam incomodadas com raças ou com outro tipo de credos, nomeadamente religiosos. Penso que tem havido uma atitude de respeito e o português é muito tolerante. Somos os países mais tolerantes que existe no mundo. Nós fizemos uma guerra de cravos, não partimos vidros, não, quando há uma convulsão social não andamos à porrada uns com os outros. Portanto, somos um país pacífico, nomeadamente relativamente à nossa capacidade de tolerância perante os outros, quer raças, quer credos, é objetivamente um país fantástico. Não me parece que, por um momento pontual que foi agora registado, que se queira fazer dizer que nós somos um país racista, que eu considero que não, mas condeno plenamente aquilo que aconteceu no estádio.
Paulo Anos, um agradecimento por esta hora de entrevista ao programa Conversas, emissão Obrigado. Esta quarta, reposição no domingo às 11 e publicação em terranova.pt na manhã desta quinta-feira. Voltamos na próxima semana com um novo convidado. Até lá.